foram resgatados e estão sendo atendidos em uma base aérea, em um hospital de uma base aérea próximo. O Pentágono informou que não há, até o momento, tá, evidência de um ataque inimigo, ou seja, que essa aeronave foi abatida. Segundo eles, a queda pode estar ligada a falha técnica ou até mesmo um acidente operacional. Uma investigação militar, inclusive, já foi aberta para apurar isso. Agora, com relação ao conflito com o Irã, ele disse o seguinte: olha, é verdade que a guerra está sim chegando na fase final, que o conflito está terminando, mas porque os Estados Unidos estão conseguindo atingir todos os objetivos que haviam sido colocados como prioridades lá atrás, antes mesmo desse conflito começar. Inclusive, ele disse que isso tudo foi programado, viu? Segundo Pete Hegseth e o general Dan Kane, o exército dos Estados Unidos afirmou que mais de 15 mil alvos já foram atingidos no Irã desde o início dessas operações militares. Esses ataques incluíram aí bases militares, depósitos de mísseis, instalações de drones, infraestruturas estratégicas e até centros de comando das forças iranianas. Essas operações fazem parte dessa ofensiva contra o governo do Irã. Segundo eles, o objetivo não é destruir o país, não é destruir o povo iraniano, como alguns dizem, mas sim acabar com o regime dos ayatolás. Agora, com relação às mortes de militares, às baixas de militares americanos, para a gente finalizar, Fernando, mais de 10 militares americanos morreram desde o início dessa escalada militar lá no Irã. Bom, isso aí é um pacote, é um resumão total da guerra ou do conflito até hoje, mas é claro que a gente vai seguir acompanhando essa e outras notícias importantes ao longo da programação da Jovem Pan. A notícia não é boa, mas eu vou deixar com você, meu amigo, como a gente diz aqui, Happy Friday, viu? Amanhã é fim de semana, sextou. Quem fez, fez. Quem não fez, continua aqui com a gente, vai.
Valeu, Eliseu. Muito obrigado, querido. Grande abraço para você aí. Ótimo dia aí para você. Então, a gente segue aqui. Queria comentar com vocês, né, a guerra que seriam de semanas, né? Trump falou algumas semanas. Para Israel, essas semanas precisam aumentar. Para a população americana, essas semanas precisam diminuir. Porque a gente falou ontem da guerra, na primeira semana, gente, 6 bilhões de reais gastos por dia. É. 6 bilhões por dia.
Claramente o Trump está respondendo à população americana, né? Que está pressionando muito, a popularidade dele está em xeque com essa fortuna, é uma fortuna que tem se gastado. A gente falou ontem lá de quase 60 bi já. Então, assim, eu acho que ele, o termo talvez seja assim, eu acho que ele arregou. Acho que ele não está aguentando a pressão, vai ceder à pressão popular, até porque vários republicanos também estão criticando. Então, acho que o Trump não aguentou
e
a pressão.
Tem chance de não acontecer nada, porque já foi tomada, o poder foi retomado lá, o exército, né, a força, a guarda iraniana lá, continua fortíssima.
E tem uma questão que é a postura de mídia, né, dentro do Irã. Dentro do Irã, hoje, tem uma articulação muito grande para aquele episódio das escolas, com fotos de crianças que vieram a óbito, com situações, com imagens, que está recapturando bastante a popularidade ali desse governo. Claro que tem muita oposição, é um governo sanguinário, é um governo que faz muito mal para a população. É engraçado porque, se a gente avalia as taxas de aprovação da população iraniana, que é muito grande, que vive nos Estados Unidos, eles são majoritariamente, drasticamente favoráveis à medida que Trump tomou. Mas Trump tinha como pauta principal, e ele criticou muito Obama no passado, principalmente, dizendo que Obama não ia conseguir chegar no acordo e acabar tendo que invadir o Irã por esses gastos, por situações de guerras que são alheias e distantes dos Estados Unidos. E aí nós temos uma cátedra de influenciadores, de pessoas de voz da direita, como o Tucker Carlson, a Candace Owens, outros nomes, o próprio Charlie Kirk, que faleceu, agora completou-se, inclusive, 6 meses, ele tinha várias declarações dizendo que era uma péssima ideia invadir e ter um conflito direto armado com o Irã, porque o Irã é muito organizado militarmente, o custo seria alto, como está sendo, e a população dos Estados Unidos está cobrando Trump, principalmente por essa ideia de que não deveria se entrar e gastar com conflitos fora do país, mas se investir no próprio país. Ele tem uma base de apoiadores forte, ele pode até conseguir, quem sabe, inverter essa narrativa a tempo das eleições de meio de mandato, mas é uma crise também de imagem e Israel, nesse ponto, está indo para frente com tudo em defesa a essa intervenção, esses bombardeios no Irã.
E quanto mais essa guerra dura, tem os custos de manutenção da guerra, mas tem os custos que vão vir depois, como os barris de petróleo, por exemplo, que estão subindo. É um efeito colateral de um prazo um pouquinho mais longo, né?
E eleição também, hoje. E eleição por lá também, que é outra... pedra no sapato.
Isso,
né?
É tão verdade que hoje os Estados Unidos mudou a postura ontem, na verdade no final do dia, mudaram a postura em relação às sanções para a compra de petróleo russo. Por quê? Por conta da escassez. Então eles voltaram dentro dessa medida, por quê? Por causa do preço do barril de petróleo. Então já é uma consequência bem, bem forte.
O Tucker Carlson, que é um dos influenciadores americanos mais famosos para a direita, ele falou ontem uma coisa que parece absurda, ele disse que vai surgir um novo 11 de setembro para justificar uma guerra. Você vê o nível da oposição que existe dentro da direita americana a essa ideia de guerras no exterior, né? Então, eles odeiam mesmo essa ideia dos Estados Unidos entrarem em guerra. Por isso que Trump, durante tanto tempo, ele atacou as instalações nucleares do Irã, né? Explodiu tudo, o que, aliás, foi aquele filme Top Gun Maverick, tinha já cantado essa bola. A história dessas instalações sendo destruídas, né? E isso aconteceu meses depois. Mas Trump, naquela época, ele tinha dito: nós não vamos atacar o governo do Irã. Por quê? O regime do Irã. Porque ele, às vezes, pode ser muito ruim uma guerra civil. E eles podem ter... Mas quando eles começaram a...
Se for ver, ele fez o mesmo na Venezuela, né? Pegou, mas não entrou tanto, né? A
Venezuela se curvou mais do que o Irã,
né? Estrutura militar inferior também,
né? E por falar em outra história, eu queria contar uma outra história aqui agora. Porque é também algo para a gente ficar indignado. A Corregedoria do Sistema Prisional está investigando uma falha que pode ter levado à soltura indevida de um detento lá no Mato Grosso. O homem havia sido condenado, olha só, por estuprar e assassinar a própria irmã. E por engano, por falha humana, entre aspas, ele acabou sendo solto. Quem tem os detalhes dessa investigação é o repórter João Roberto Martins. João está conosco na ponta da linha aí, na ponta do vídeo, para explicar o que aconteceu. Bom, pelo menos eu imagino que ele já voltou à prisão. Esse erro já foi corrigido? Bem-vindo ao nosso Morning Show. Bom dia.
Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão aí no estúdio acompanhando também o Morning Show. É isso mesmo, né? Aconteceu um fato que vem chamando a atenção de muita gente. Isso porque é um crime, né? Um feminicídio que aconteceu nesta última quarta-feira, a qual o suspeito, né, identificado como Marcos Pereira dos Santos, havia assassinado a sua própria irmã e jogado o corpo dela num córrego, num bairro periférico aqui da capital mato-grossense, Cuiabá. Só que o que chama a atenção, Fernando, é que esse rapaz, esse suspeito, ele havia sido solto no último sábado, dia 7 de março. E 4 dias após ele ser solto, ele cometeu este assassinato com a sua irmã de 17 anos de idade. Agora, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso abriu um processo administrativo para investigar as circunstâncias que levaram a essa soltura indevida desse suspeito. Isso porque, de acordo com o registro judicial...
A gente está com um probleminha de áudio ali, mas enfim, é uma falha. A gente ouve muito, né, histórias de prisões equivocadas, né, presos por engano, correções que são feitas, mas essa é um absurdo, né?
Absurdo, né? Um erro que hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta informação, é impensável, né? Ainda mais um crime bárbaro como esse.
Não, e uma adolescente, né? É uma pessoa de risco extremo para a sociedade, merece ser punido pelo que fez e merece também que não condene outras mulheres a situações análogas ou, no mínimo, similares. Então, esses erros, eles custam caro para outras vidas. Entram, fogem, não voltam nunca mais. Tem um caso emblemático que é de um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, até um ministro que já saiu, que é o caso ali do André do Rep, que deu ali uma decisão e depois a decisão foi revogada e nunca mais se encontrou o objeto do criminoso que estava ali em questão. Então, esses casos, eles são emblemáticos e uma justiça tão cara quanto a nossa ela deveria ter mais responsabilidade nesse
as,
tipo de
as guerra. Imagens incomodam, não? Porque ele faz uma cara de vítima, né?
É pra na quem hora tá que no rádio, eu acho que aí, infelizmente, vocês não estão tendo a oportunidade de ver a cara desse indivíduo com uma cara de pobre coitado sendo entrevistado. Ele voltou a falar conosco aqui. O João Roberto, por favor, atualiza aí pra gente. Ele já está conectado direto do Mato Grosso, de Mato Grosso. Vamos lá. Por favor, João.
Vamos lá, Fernando. Recapitulando, né, quer dizer, esse rapaz a qual quem está acompanhando pela televisão pôde acompanhar, ele é suspeito, acusado de matar a própria irmã no fato que aconteceu nesta última quarta-feira aqui na capital Cuiabá. Ele havia assassinado a irmã e jogado o corpo em um córrego no bairro da zona periférica daqui. O que chama a atenção, Fernando, é que esse rapaz ele foi solto no último sábado, dia 7 de março, e 4 dias após ele ser solto, ele cometeu esse crime. Por causa disso, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso abriu um processo administrativo para investigar o que levou nessas circunstâncias de soltura indevida desse suspeito, desse rapaz. De acordo com o Corregedor-Geral, o desembargador José Luiz Leite Lindotti, ele afirmou que as investigações, na análise principal, não se trata de um problema técnico, né, no Conselho Nacional de Justiça, mas sim a principal linha de investigação se trata de uma falha humana. Isso porque foi mal conferido ali no banco de monitoramento prisional. Porque esse rapaz suspeito, ele tem duas passagens, ele foi detento e estava com duas passagens. Uma delas é a respeito de violência doméstica, a qual ele foi preso preventivamente em dezembro do ano passado. Essa prisão foi revogada, porém ele estava cumprindo uma outra pena de 19 anos de um assassinato que ele cometeu e foi acusado, a qual foi um vizinho dele identificado como Severino Messias Santos, a qual ele teve que cumprir 19 anos de prisão. Pois bem, o servidor que era para olhar esse banco de dados, ao ver que foi revogada essa prisão preventiva dele, não apontava também que ele teria que cumprir essa pena, que estava cumprindo essa pena de 19 anos de prisão, e aí acabou passando batido essa prisão, o que levou à soltura dele. Esse erro, infelizmente, acabou ocasionando essa fatalidade, 4 dias após ser solto, ocasionou nesse assassinato ao qual ele matou e, como nós ressaltamos, jogou o corpo da irmã num córrego, irmã de 17 anos de idade. Fernando?
Puxa vida, tivemos aí então o João falando conosco. Muito obrigado, bom trabalho para você aí. Obrigado pelas informações, João. E a gente segue por aqui, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu quero sua opinião, eu quero saber. A gente está falando de prisão de Borcaro, né, que pode ser revogada, ele pode sair da cadeia, se a decisão do STF assim entender. São 4 votos, 2 ministros podem votar a favor, 2 contra, no empate o Borcaro sai. E essa é a nossa pergunta de hoje. Você acha que o Borcaro deve sair da cadeia? Você acha que ele vai sair? Eu quero muito saber a sua opinião, pode responder a nossa enquete aí pela internet, também pelo nosso WhatsApp. A gente volta daqui a pouco falando sobre Copa do Mundo. O Irã disse que não vai mesmo participar. Quem vai pegar essa vaga? Pode ser o Iraque, que é outro país também problemático. Vamos falar sobre tudo isso aí. É daqui a pouquinho, é depois do intervalo. A gente está de volta.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
Cômoda Imperador, 2 portas, 8 gavetas, branca ou amêndoa. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas New Paraná, 10 portas, 3 gavetas, amêndoa ou amêndoa com Off-White. Nas Lojas 100, só 1.238 à vista. Ou 12, de 119,50 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Non-stop. Jovem Pan. Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa nossa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings D&D e Morumbi.
Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of land, by the cheat. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Over you, ooh, ooh, I divido. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.
Seleção, a melhor colocada no ranking, Emirados Árabes.
E voltamos para a rede de rádios agora. Boa. Pois é.
Lembrando que o Iraque, né, Saddam Hussein, em relação com os Estados Unidos, a gente também não tá falando de coisa sem tempero.
Agora tá de boa, agora tá de boa.
Passou, né?
Com o Irã também já foi também, rabo de espingarda com, cabo de espingarda com rabo de juriti, né? Nossa. Não combinava de jeito nenhum.
Mas até estava pegando aqui a declaração do ministro do esporte do Irã, e o que ele falou é, considerando que esse regime corrupto dos Estados Unidos, no caso, assassinou nosso líder, sobre nenhuma circunstância poderemos participar da Copa do Mundo. E eu acho que isso é uma pena, principalmente para a população iraniana. É uma das cidades que o Irã jogaria, Los Angeles, tem uma das maiores, a maior população de grupos ali, imigrantes iranianos, que com certeza estavam muito felizes de rever seu povo, seu país, ressaltar sua cultura. Muitos deles que são fugidos, estão em fuga de um regime sanguinário, exilados. Então, é uma triste realidade. Eu acho que a fala do presidente Trump nisso não foi apropriada. Ele disse que é bem-vindo, mas ressaltou esse ponto de segurança que acabou sendo um pouco descontextualizado pelas pessoas. E eu acho que a FIFA aqui, ela tem uma decisão complicada, porque acaba que existe um bom motivo quando o próprio presidente da nação abre um precedente de colocar a questão da segurança. E eu imagino que outra preocupação dele, aí o Pedro pode me corrigir se eu estiver errada, é o precedente que essa substituição pode gerar em outros casos e situações futuras, né?
Exatamente, a gente não sabe, né, o que pode acontecer num evento como esse, da Copa do Mundo. E falando aí em termos de segurança e tudo mais, né, o presidente da FIFA entregou pro Donald Trump, recentemente agora no sorteio da Copa do Mundo, até uma premiação ali, né?
Nossa.
Um prêmio da paz, né? Ao Donald Trump.
Merecido, hein?
O que obviamente não pegou bem aí, até o Irã ironizou, a gente acompanhou.
Futebol, eu queria atualizar a nossa audiência sobre um placar muito importante que a gente está falando aqui, porque nesse momento, Mendonça, André Mendonça e Fux votaram já na decisão de manter ou não a prisão de Vorkaro. E o placar já está 2-0 a favor da prisão.
E esse 2-0 é um excelente placar, né?
É. Daqui a pouco a gente vai falar mais e essa é a pergunta do dia, né? A gente quer saber. Poxa, Mendonça e Fux já votaram. Mendonça e Fux já deram opinião. Eu quero saber a sua. Para eles, Vorkaro deve permanecer na prisão. E para você que está acompanhando a gente, qual é a sua opinião? Né? Já está 2-0. Lembrando que 2-2 o Vorkaro sai da prisão. Bom, mas vamos pro placar aqui. Teve outro placar no Canindé também, né?
Teve um 2-0 lá.
Também, né?
Importante, né? Pro São Paulo.
Você tá comemorando, ganhou do Chapecoense. Ontem o Chacon disse, não, eu acho, o São Paulo avalia que dá pra ganhar da Chape. O Chacon falou isso ou não falou ontem aqui?
Falou.
Aí
falou,
eu falei, não sei não, eu não sei não.
Ô, Matheus,
mas
não é sabor líder do campeonato?
Rapaz, não é só sabor, é líder. E é líder assim, é o líder supremo do campeonato, pelo menos até agora, e eu espero que continue sendo assim.
E olha só, curiosidade aqui, líder nesse momento com 13 pontos.
Pois é, sexta-feira 13 do terror, né? Mas a gente vai sair dos 13 para os 16 daqui a pouco. Vamos ganhar a próxima para não ficar
muito
nesse
bem.
Número do azar.
Um placar, assim, né? Que convence nesse campo aí que é inusitado, né? No Canindé, né? O campo da Portuguesa, né?
Sei do apelido, é a turma do Machado, né?
É a turma do Machado. Agora que o São Paulo trocou o comando técnico, esse campeonato brasileiro tá bizarro, né? Porque o líder da competição acabou de viver uma crise, trocou o comando técnico. E tá aí, já ganhou os últimos 8 jogos, né? De 10 partidas, ganhou 8 o São Paulo. Agora, com a chegada do Roger Machado, teve que jogar no Canindé, porque o Morumbi está trocando o gramado. Recebeu ali uma série de espetáculos, de eventos, enfim. Está trocando
o
gramado.
Por falar em gramado, o Palmeiras jogou num gramado que depois eles disseram parece uma plantação de batata. De tão ruim o gramado lá do Vasco.
É desculpinha, né? Para disfarçar a incompetência do Palmeiras, que perdeu pro até então Lanterna, né? O Vasco saiu ali da última colocação do Campeonato Brasileiro com essa vitória de virada para cima do Palmeiras. Mas é para disfarçar a incompetência do Palmeiras, que abriu o placar numa individualidade do Flaco Lopes, que se arranjou ali na área, fez um belo gol. Aí no segundo tempo, o Palmeiras morreu, o Vasco partiu para cima, o Palmeiras não conseguiu sair da pressão do Vasco e o Vasco virou o jogo logo na estreia do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho está de volta lá ao Vasco da Gama e já começou com vitória. Esse gramado de São Januário foi trocado agora em novembro, mas aí caiu chuva. Sabe como é que é? Todo gramado natural, assim, quando cai uma chuva...
É porque o pessoal é sintético, reclama, né, Pedro? Aí bota um natural, reclama também.
É melhor um gramado assim, eu acho, do que um gramado sintético. Às vezes não tem lá o gramado sintético que chega até a deixar ali
o
alguns...
O Neymar reclama muito, né?
Não, às vezes a gente viu até na grama do Palmeiras aí, grudar na chuteira dos jogadores, né? O composto ali da grama sintética.
Aquela borracha, né? Aquela coisa...
Aquela cortiça que eles chamam.
E o Fluminense, completando a rodada, né? O Fluminense fez essa viagem, quase uma viagem que o Campeonato Brasileiro vai ter isso, né? Tem um Remo lá no Pará, né? Sim. Vai ter que viajar pra lá pra jogar. O Fluminense foi lá e ganhou, né?
Remo de volta à Série A e uma torcida gigantesca, né? Um clube de muita tradição, muita história. E o Fluminense foi lá e bateu o Remo 2-0. O Fluminense tá embalado aí com o Zubeldía, que até um tempo atrás estava no São Paulo, o Zubeldía, né? 2-0 pro Flusão.
E temos mais, então, para completar a rodada, Grêmio e Bragantino.
Ficaram no empate, né? O Grêmio perdeu essa chance aí de encostar no G4 ali, né? Nas primeiras colocações do campeonato. Ficou só no empate com o Bragantino.
Muito bem. E a expectativa do fim de semana, de outras rodadas, de mais uma rodada também, né? Talvez até mudança lá na ponta de cima, né?
Ah, com certeza. E vai ter nesse fim de semana Botafogo e Flamengo, então tem clássico esse fim de semana. E já que a gente está falando do São Paulo, líder, ultrapassando aí o
óbvio,
Palmeiras,
né? Óbvio.
O Palmeiras vai ter o Mirassol, o São Paulo encara o Bragantino fora, mas no outro fim de semana, nós teremos São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Então a gente pode ter aí um clássico com os dois times brigando pela liderança, confronto direto, aí vai pegar fogo, né? Porque já tem até o resquício do Paulistão.
O Santos pega o Corinthians, né?
Pega o Corinthians, é outro clássico da rodada, com a expectativa da presença do Neymar, né? Pois é.
Será que o Neymar vai jogar?
Tem isso também. Dizer, Roger Machado.
Mas é o seguinte, o Neymar, quando a gente fala de Neymar, já tem uma outra questão interrogativa sobre a presença dele na Copa ou não. Queria até saber, você convocaria o Neymar?
Eu convocaria o Neymar.
Você, e você, Matheus?
Eu sim, acho que
convocaria
uma boa presença.
Você?
Ah, não convocaria.
Eu também não. Eu também não. Mas
2-2 não é bom
para cá pra hoje,
não.
Ele faz falta. Ele faz falta ali no grupo. Parece que o grupo respeita muito o Neymar, né?
É, o talento dele não se discute, né? O Neymar é muito fora da curva, Fernando.
Ele
mas...
um reserva de alto nível, né?
Tá então, bom. Mas ele aceita ser o reserva da seleção?
É.
Essa é uma grande dúvida,
agora,
né?
Agora, eu queria só voltar à questão aí do campo do Palmeiras, né? O Palmeiras jogando ali. Puxa vida, a crítica foi muito forte, né? O Renato Gaúcho até rebateu. Eu falei, eu como jogador, prefiro jogar num campo que seja natural. E aí teve a crítica. Não, isso parece um campo de plantação de batata. Eu fico até em dúvida com relação a isso, porque outro dia eu estive no Pacaembu, novo Pacaembu, na final da Copinha, quando o Cruzeiro ganhou do São Paulo, só para lembrar isso aí, de leve.
Tempo, né?
Mas eu fiquei curioso, cara, grama sintética, molha a grama sintética, por quê?
Olha, isso também acontece lá no estádio do Palmeiras, né?
Por que molhar a grama sintética?
Eles continuam molhando a grama sintética para dar ainda mais velocidade, porque já tem, né, a velocidade natural aí da grama sintética, né, comparada à grama natural, a bola corre mais, né? E quando o gramado tá molhado, os jogadores cobram, né, que o gramado fique molhado, enfim. É uma exigência até dos jogadores, pelo que eu fiquei sabendo, no caso do Palmeiras, né?
De molhar
Não, eu não sei se a bola corre melhor.
Quando a bola corre, é quando ela tá muito redonda. E ela atrapalha por ser redonda. Atrapalha muita gente. Você acha que não? Atrapalha.
Muito jogador aí, mais ou menos.
O que foi a bola, gente? Tá redonda demais.
O jogador gosta de culpar a bola, o gramado, é verdade.
A gente vai. Ellen Manager, me diga, pra onde vamos agora? Já que a bola tá rodando pra tanto lado, vai pra lá, vem pra cá.
Redonda ou quadrada?
Bata no peito, põe na grama.
STF 2-0, bola redonda.
Na grama. Hein?
Bola
na
redonda.
Pedro, muito obrigado.
Tamo junto. Obrigado, gente.
Valeu. A gente vai direto para a redação, porque eu tenho uma imagem muito interessante. Danúbia Braga está por lá e vai contar para a gente. Danúbia, você viu essa imagem? Eu vi. Eu achei impressionante. Conta para todo mundo agora. Bem-vinda de novo aqui ao nosso Morning Show.
Pois é, Fernando. Tem coisa que só acontece no Rio de Janeiro, né? Esse é mais um desses casos. A imagem, de fato, é impressionante. De um homem despencando do teto, um homem que estava internado, no CTI ainda, no Centro de Tratamento Intensivo. Ele despencou do teto e caiu em cima de uma mulher que também estava acamada. Isso aconteceu, então, no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Segundo, então, a direção do hospital, esse homem estava em surto, pouco antes teria pedido para usar o banheiro, e aí ele abriu o duto do ar-condicionado, muito talvez inspirado em filmes, e tentou fugir pelo duto do ar-condicionado, acabou despencando do teto, caiu em cima de uma mulher. Segundo a direção do hospital, ninguém se feriu, felizmente. O homem, então, foi controlado ali por outros enfermeiros. O estado de saúde dele é estável. A mulher também não se feriu. E o hospital, num comunicado, disse que mantém ali a sua equipe sempre alerta, em prontidão, para manter a integridade física de todos os pacientes, assim como de seus funcionários. Mas fato é que a imagem é bem curiosa, quando, de repente, você ali está numa situação delicada, acamado, e, de repente, alguém despenca do teto. Nesse caso, era ali um paciente que estava tentando fugir. Volto com você, Fernando.
A equipe pode estar sempre alerta e de prontidão, mas nunca para esperar que caia um maluco de cima do teto no CTI. Hoje está todo mundo ali, né? Num estado de atenção. É impressionante. Ô, Danúbia, muito obrigado. Bom trabalho para você aí. Valeu. Gente, impressionante, porque o cara cai. Eu queria só mostrar de novo essa imagem para quem tá acompanhando. Ele tá pelado, gente. Ele tá só com aquele. Ele cai lá de cima. E é impressionante isso.
São dois sustos aí.
Ele tava fugindo ali. De onde? Para onde?
Ele achou que era o Tom Cruise em Missão Impossível, né? É isso que dá ver filme demais, só acredita.
Olha lá, caiu. Gente, o que, que é isso?
É na hora que
meu cai, Deus.
A... segura, né? É, antes de cair.
A roupinha dessa daga flutua.
Impressionante. É, realmente é uma cena carioca, né? É uma cena carioca com todo o respeito ao Rio de Janeiro, mas esse, esse folclore carioca, né?
É, não, é uma loucura. O que o Josias falou, né? Parece cena de filme mesmo. Acho que vale a pena quem tá no rádio depois resgatar aqui o vídeo, porque, poxa, é o susto do, de cair alguém do teto do nada e ainda cair quase nu, né? Então...
Gente, eu vou fazer um rápido break na rede de rádios e também na TV, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que Vorcaro deve sair da prisão? Está sendo feita agora uma votação, né? A enquete do dia é essa. Já está 2-0 para que ele permaneça. Faltam mais 2 votos. A votação é virtual e ela tem até o dia 20 de março para ser definida, mas está acontecendo rapidamente. Já está 2-0 a permanência, mas eu quero saber a sua opinião, tá bom? Depois do intervalo tem mais informação, tem muita coisa ainda no nosso Morning Show e a gente está aqui te esperando.
Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, cause
love me
voltamos para a rádio. O ministro Fux já conseguiu depositar também seu voto, que acompanhou integralmente o voto do relator. Então, nesse momento, nós temos um placar de 2-0 pela manutenção. Pior cenário, se os outros dois ministros, Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes, decidirem pela contrários a essa manutenção dessa prisão, nós teríamos uma decisão em favor da defesa, ali a favor da defesa de Daniel Vorkaro. Caso apenas um deles faça isso, aí ele se mantém preso. Então, nós estamos aí na expectativa. As pessoas que eu tenho conversado aí nos bastidores, até ontem, o líder do governo, Randolfo Rodrigues, senador, ele teve ali uma postura de cobrar, de ir atrás, os bastidores indicam, dos ministros, para garantir, para falar que era importante que Daniel Vorkaro permanecesse preso. Caso tudo indica aí, vamos acreditar que vai acabar acontecendo uma decisão pela manutenção da prisão preventiva. Mas no Brasil, o roteirista, ele não é para amadores. Então,
e
até
hoje,
o passado é incerto.
E na contramão do histórico recente, o Fux votou rápido, né? Porque da último voto dele foi quase 13 horas falando.
O único voto que você viu dele é esse.
É, não, mas vale.
Toma.
Vale destacar e elogiar.
Toma, distraído.
Não, mas ele
não,
falou.
Não, aí, ó, tá vendo?
É plenário virtual.
Mas exatamente por isso que eu disse: o histórico recente, não o histórico geral. Não sei se você ouviu o que eu tinha comentado, mas talvez caso você não tenha ouvido, eu repito.
Cadê o sininho?
Cadê o sino? Vai, Glauco.
Henrique, deixa eu te falar. Olha o tanto que você não acompanha o Supremo. O caso do Bolsonaro tá lá no ano passado, em outubro, mas você tá falando recente. Desde então, ele teve, no mínimo, uns 26 votos que foram rápidos, alguns mais longos, porque em alguns casos, quando você diverge, é mais complicado. Ali ele foi o único a divergir. Então, vou te explicar. Quando você diverge, você tem que apresentar...
Não há necessidade de explicação de coisas que a gente já sabe.
Aqui,
obviamente, eu comentei a respeito do que ele comentou daquele voto, que foi um dos mais populares dele, inclusive o Brasil parou para assistir. Óbvio que ele vota outras coisas,
belíssimo,
até porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, o mínimo que se espera é que ele trabalhe. Se o último voto dele tivesse sido esse do Bolsonaro, eu estranharia também. Mas é óbvio que eu estou comentando aqui... O último voto que teve mais repercussão nacional foi esse, que ele falou durante 13 horas, e eu fiz, caso você não tenha entendido, pode haver uma certa lentidão para compreensão de humor, de que esse voto de 13 horas se tornou um meme, se tornou uma questão assim, exatamente
meme,
por isso que
não,
eu estou fazendo esse comentário.
Jurídica,
mas tudo bem,
estou
fazendo a minha explanação, a minha
ali.
Explicação aqui a respeito disso, caso você não tenha entendido do cunho humorístico, eu digo para você que teve essa intenção.
Como humorista, você é um excelente advogado, inclusive.
Não, eu não sou advogado, não. Fica bem tranquilo quanto a isso.
Inclusive, vale elogiar o voto do ministro André Mendonça.
Ótimo,
botando panos quentes aqui, que é um legalista, né? Como a gente elogia muitas vezes aqui, que não é um ministro que quer lacrar na internet, ele não está preocupado como alguns outros.
Mas eu queria colocar uma pimenta aqui nessa questão, porque o Gilmar Mendes também ficou muito famoso por soltar muita gente, né?
É, mas a parte boa dele ser um dos últimos a votar. Porque ele é um dos que eu acharia que votaria pela soltura do Vorkaro. Só que agora você já tendo dois a favor...
Mas e se o Cássio Nunes vota contra, o Gilmar Mendes não pode ficar influenciado? Vocês não acham?
Eu acho que o Gilmar só vai votar contra se o Cássio votar contra. E agora, para não pegar mal, se o Cássio votar a favor, aí eu acho que o Gilmar muda o voto dele e vota para
vocês
manter.
Estão acompanhando aqui a nossa discussão sobre a prisão do Vorkaro ser revogada ou não. E a sua opinião? Eu tenho certeza que você tem uma opinião. Eu tenho certeza que você quer falar o que você pensa. Então pode falar, manda pra gente. Você acha que ele vai sair dessa ou ele vai continuar? Porque se continuar, é coisa longa, viu? Porque aí é pra ficar muito tempo. É o que a Jazz disse. Se ele sai agora, talvez ele não volte mais. É bem provável que esse julgamento seja arrastado, seja prorrogado. Mas se ele fica, é capaz que ele fique muito, não, Josias?
Pois é. Me lembra da cena da série O Mecanismo, de José Padilha, em que eles começam a gritar, os presos lá da Lava Jato começam a gritar, chegou no STF, ou seja, eles vão ser soltos, né? Então, tá a pressão do público está... fazendo o STF mudar um pouco a sua ordem natural aí, né? E eu acho, eu imagino a pesquisa que os streams não devem estar fazendo para fazer a série documentário sobre Daniel Vorkaro e o Banco Master, né?
Quem seria o ator para fazer o Daniel Vorkaro?
Fábio Assunção, talvez, né? Loiro, sim, mas talvez tem que ser meio galanzão, né? Pelo menos até ser preso, porque depois a foto que vazou, ele já sem barba e o cabelo cortado.
Mas nas gravações haja spray, né? Pra poder manter todo dia preparando
podia ser o Juliano Casarré, um tipo durão assim, fortão, né? Fortão assim, meio bruto.
O fato é que essa decisão vai mexer muito com a opinião pública brasileira, com a opinião política. Ontem também tinha a notícia de que o maior partido brasileiro chamado Centrão teria interesse em ver o Daniel Vorkaro solto.
Ah, claro, mas, gente, olha, se ele delatar, vai ser um dos grandes acontecimentos da Nova República. Ele pode levar abaixo a Nova República. Nós estamos vendo aí, como eu falei anteontem, uma crise sem precedentes, né? E ele falando, com o grau de relações que ele tem, ele pode afetar muita gente nos três poderes, né? Pode mudar o curso da política brasileira, como foi a Lava Jato. A Lava Jato mudou o curso da política brasileira.
Até aproveitando aqui para falar sobre os outros investigados, né, que estão aí, são parte, para Daniel Vorkaro, Zetel e o Roseno, a medida do voto do ministro se manteve a mesma, preventiva. Para o Paulo Sérgio e para o Bellini, que eram ali os servidores do Banco Central, suspensão da função, proibição de acesso ao Banco Central, tornozeleira e entrega do passaporte. Já para Ana Cláudia Paiva e Leonardo Palhares, tornozeleira eletrônica, proibição de contato com investigados e proibição de deixar o país. E as empresas desse grupo, eles solicitam que essas 5 empresas, elas tenham ali a suspensão total de atividade. Esse foi o voto do ministro André Mendonça, que foi acompanhado integralmente em seu conteúdo pelo ministro Fux.
É rápido, né? A gente pensava aí, como eu disse, né? Temos até dia 20 de março para essa definição. Pode pedir vistas, aí fala, não, peraí, aí volta tudo para o zero. Pode pedir destaque, aí vai para o plenário, aí é pessoalmente mesmo. Mas me parece que talvez até hoje mesmo a gente tenha essa definição. Será hoje? Hoje ainda?
Não sei, eu acho que conhecendo a trajetória dos ministros, eu acho que o ministro Gilmar Mendes é o que talvez possa dissuar em termos da votação, até porque ele tem falado em situações aí sobre o vazamento das mensagens, privacidade, então nos resta esperar. Mas a grande questão do destaque nesse caso, ele fez um destaque em relação à situação do filho do presidente, o Lulinha, mas nesse caso, um destaque poderia gerar uma nova crise no Supremo, porque aí teríamos o ministro Alexandre de Moraes, que segundo as informações ali do Globo, da jornalista Malu Gaspar e de outros veículos, talvez gerasse uma nova situação de impedimento barra suspeição, o que seria mais um constrangimento para o Supremo Tribunal Federal. Então, seria
roteirista
bom, né? Mas acho que improvável.
Por falar em constrangimento, a gente tem agora informações no nosso direto da redação, com a Danúbia, de novo aqui, com relação a passageiros deselegantes nos voos. Tem coisa que é chato, né, no avião. Tem medidas novas com relação a isso, Danúbia? Conta pra gente tudo aí, bem-vinda de novo.
Isso mesmo, Fernando, para passageiros indisciplinados, algumas punições vão passar a valer a partir do dia 14 de setembro, daqui a aproximadamente 6 meses. A votação foi unânime, viu, na ANAC, para justamente definir então as regras que ficaram ali caracterizadas em 3 estágios, como ali indisciplina grave e gravíssimo, que pode gerar uma multa de quase R$18 mil e deixar o passageiro impedido de embarcar, realizar check-in, de voar, por aproximadamente 12 meses, ou seja, 1 ano. Então, dependendo da situação do barraco dentro do aeroporto ou no avião, pode ficar impedido de viajar por 12 meses, viajar de avião naturalmente. E detalhe, essa postura, né, esse problema que a pessoa tiver, se for ainda assim no aeroporto e causar tumulto envolvendo outros passageiros, funcionários, ela também pode ser penalizada. Esse tempo de 6 meses para entrar em vigor é para que tanto as companhias aéreas, a ANAC, também a Polícia Federal possam ali definir como que vai ser o fluxo, então, de dados para conseguir fazer a punição dessa pessoa. Então, por isso leva esse tempo. A partir de 14 de setembro, é bom ter cuidado ali e ser um passageiro disciplinado, sem causar confusão.
Vale a dica, né? Danúbia, muito obrigado, tá? Valeu pelas informações. Bom, eu queria só discriminar aqui o que seria, né, sujeito à multa, né? De R$17.500. Muito caro. Agressão física ou verbal, ameaça aos passageiros, né? Tumulto, danos,
e também descumprir as normas de segurança. Isso vale multa, mas eu acho que deveria valer pelo menos a advertência. Gente que chega no avião apertado e já inclina a cadeira para trás. Você deve ver, pelo menos, a advertência. Fala assim, ó, por favor, tenha modos. Tá vendo que tá apertado?
Não. Até porque não tem muito espaço, né?
Pois é, mas já não tem, a pessoa inclina a cadeira para trás.
É, mas eu acho que isso vai ser bom, vai dar uma disciplinada aí. Tem muita gente que é abusada, que é mal educada, né, Fernando? Eu vi que as multas podem chegar até R$17.500, então tem multinha aí que é salgada e punição de talvez ficar um ano sem voar.
Pois é. Estou sempre contra essa lógica, os passageiros sofrem muito com atrasos, preços altíssimos. Esse dia eu fui comprar uma passagem, estava mais caro ir para minha cidade, Goiânia, do que ir para Boston.
Então, mas Goiânia é até valorizado mesmo.
Goiânia é chique, né? Goiânia é outro estado. Quer comparar Goiânia com Boston?
É, Goiânia é gente, mais chique. Temos que, não é pra Goiânia, não, é lá perto. Nós vamos pra Brasília agora. Vamos lá, Igor Damasceno tá lá.
É um pedaço, né, de Goiânia.
Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Jess, porque agora Igor Damasceno tá lá. Tá lá no estado. Flávio Bolsonaro tá chegando por lá. Vamos acompanhar.
De imprensa, nesse exato momento, falando sobre o pai dele.
Não, tava só guardando o lugar. Calma,
gente.
Peraí,
só um minutinho, rapidinho.
Bom,
a gente vai ouvir agora o senador Flávio Bolsonaro, ele que acaba de visitar o ex-presidente aqui no DF Star. Ele vai falar em instantes. A imprensa está se organizando aqui nesse momento, mas a gente vai ouvir o senador agora.
Começar, por favor, gente, tá?
Senador, por favor, qual é o estado de saúde do seu pai?
Bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo, bom trabalho para todo mundo. É mais um dia triste, que a gente acorda com a notícia, né, inesperada do meu pai ter passado mal durante a madrugada, teve febre, calafrios, vomitou bastante, e aí... Graças a Deus cheguei aqui, ele estava pelo menos consciente, lúcido, mas com a voz fraca, com a cara abatida. Conversei rapidamente com os médicos, disseram que dessa vez foi a pior vez que ele se internou aqui com relação à quantidade de líquido que tinha no pulmão dele. Né? Nunca o pulmão dele encheu de tanto líquido que veio ali da broncoaspiração, do líquido que vem do seu estômago. Então, isso é perigosíssimo. Isso pode se alastrar aí para uma grande infecção. Graças a Deus chegou aqui rápido, está ali sob fortes antibióticos. Vi o fisioterapeuta fazendo alguns exames com ele de equilíbrio, inclusive, que ele não passa no teste de equilíbrio por causa do remédio forte que ele tem, que ele toma. Uma das consequências é exatamente ele não conseguir ficar em pé equilibrado. Portanto, mais uma vez reforço aqui que estão brincando com a vida do meu pai. Não dá mais para ficar com essa postura de achar que isso aqui é algum tipo de frescura, ou ficar com essa paranoia de que ele pode fugir. Cumpra-se a lei. O mínimo que ele deveria ter é essa domiciliar humanitária em casa, onde ele pode ter cuidado permanente da família, cuidado permanente técnico de enfermagem, onde possa estar num ambiente melhor, porque está mais uma vez comprovado que aonde ele está, a tendência é que vá piorando o quadro de saúde dele. E aqui, mais uma vez, repito, ele nunca chegou com um pulmão tão cheio de líquido, oriundo ali do estômago, que em função dos soluços ele broncoaspira, razão pela qual ele passou muito mal essa noite. Os calafrios são sintomas disso, é o corpo reagindo a essa grande quantidade de líquido que tinha nos pulmões dele. Então fica aqui de público, mais uma vez, parem de brincar com a vida do presidente Bolsonaro. Vamos agir com seriedade, vamos ser juiz. Aplique a lei, pelo amor de Deus. Esse é o meu pedido inicial, estou aberto às perguntas aí. Eu não sei os termos técnicos ali, os médicos vão daqui a pouco já divulgar o boletim inicial.
Ele vai internar aqui?
Ele está internado, o médico falou que não tem previsão, é a critério deles aqui, não tem a data para ele ficar internado. Só o médico pode falar sobre isso.
O Brasil Caiado e o Cláudio Berolini já estão aqui, já chegaram.
O doutor Brasil Caiado estava aqui agora. Falou dos resultados dos exames que foram preocupantes. E aí ele pode falar sobre a questão de ter prazo de internação, se existe prazo ou se não existe, e dar mais detalhes aí, que eu não sou médico.
A defesa vai pedir uma nova prisão domiciliar, senador?
Olha, obviamente isso aqui vai ser elaborado um relatório médico do que aconteceu, que só vai constatar o que a gente já vem falando. Qualquer pessoa com bom senso sabe que ele não podia estar onde está. Ele tinha que estar no mínimo em casa. Eu não preciso ficar entrando aqui em detalhes mais uma vez da farsa que levou ele a estar na situação que ele se encontra agora.
Como é que foi que aconteceu?
Isso, ele estava dormindo.
Não, ele me relatou foi isso, é que ele passou mal durante a madrugada, teve febre, os calafrios também, aí já vomitou bastante e logo no primeiro horário, não sei exatamente que horas, é que ele avisou lá aos policiais que estavam ali na companhia, que acompanham ele ali de perto, né? E foi quando tomaram a providência de trazer ele pra cá.
Senador, vocês vão pedir pra autorização no STF pra acompanhá-lo aqui, a Michelle?
Eu acho que aqui, quando tá no hospital assim, sempre fica um acompanhante permanentemente, né? Que obviamente a Michelle, a esposa, deve ficar junto com ele. E aí a família pode vir visitar conforme as regras aqui do hospital.
Senador,
a Michelle já está aí?
Não, pelo menos até agora não encontrei com ela.
Tá
consciente, só que mais uma vez, tá ali com bastante abatido, tá com a voz fraca. Mais uma vez, ele não passou ali no exame de equilíbrio simples que o fisioterapeuta o submeteu, então já botou ele sentado na cadeira e tá lá tomando antibiótico.
O Dr. Brasil Caiado já apontou algum risco dele ter que passar por uma nova cirurgia por conta disso?
Não,
já
não, houve falou, essa... não falou nada sobre isso, né? E Deus queira que não seja necessário, mas acho que não.
Ele chegou a conversar com
o senador. O que que desencadeou essa crise?
Algum comunicado pro gabinete do Moraes antes de trazer?
Sim, a protocolo, eles disseram que já tinham informado o gabinete.
E o Moraes respondeu?
Ah, eu não sei, acho que não. Mas não deu tempo, acho que não deu tempo ainda.
Pela chegada do presidente, botaram um lençol na frente para tapar, ele tá muito mal.
Ah, acho que é para preservar ali a imagem dele, o que obviamente ele tá debilitado, gente. Ele é um senhor de 71 anos de idade, que tem problemas até hoje graves, consequência da facada que ele sofreu do ex-integrante do PSOL. Né? Então é público e notório isso. Só tem a pessoa que tem a caneta na mão que não enxerga isso. Está faltando bom senso. Só isso que eu tô pensando.
Bom senso para cumprir a lei. Quais exames ele já fez e quais ele vai fazer?
Ele fez um monte de exame ali: tomografia, raio-x, exame de sangue, exame de urina. Isso tudo vai ser colocado no relatório médico aí, para que os advogados do presidente Bolsonaro, em especial o doutor Paulo Cunha Bueno, é quem pode falar melhor sobre o que vai fazer daqui para frente. Mas, obviamente, isso aqui enseja. Mas, né, mas são fatos novos, lamentáveis, que a gente não precisava estar tendo que enfrentar se ali fosse cumprida para ele. Tem zilhões de casos muito menos graves do que o presidente Bolsonaro em que as pessoas estão na domiciliar humanitária. Mas, enfim, todo mundo está enxergando a grande nojeira que se encontra hoje em Brasília, como é que as decisões são tomadas conforme critérios políticos. Eu espero que o bom senso retorne e que novamente a lei seja observada para o presidente Bolsonaro e ele possa ir para o domiciliar humanitário, que nem precisaria de petição cá para nós, né? O bom senso aí já ensejaria a que a decisão fosse tomada e diminuísse o risco de morte dele. Que mais uma vez aqui já sofreu uma queda e bateu com a cabeça, graças a Deus não foi nada grave, já passou mal outras vezes e repito, essa foi a vez que ele chegou aqui no estado mais crítico com relação à quantidade de líquido infectado por bactéria dentro do pulmão dele. Então, pelo amor de Deus, vamos cumprir a lei e colocar o Bolsonaro numa domiciliar humanitária.
Muito bem, a gente volta aqui para São Paulo. A coletiva ali, improvisada na frente do hospital, onde está hospitalizado o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente viu aí muita indignação do Flávio Bolsonaro.
Com razão, né, Fê? Com razão.
E aproveitando esse momento, nós tivemos agora novidade em relação ao processo, a petição da prisão preventiva e outras medidas. Formou-se maioria, Daniel Vorcaro permanece na cadeia em prisão preventiva. O ministro Cássio Nunes Marques acompanhou o ministro André Mendonça, ou seja, já temos um placar de 3-0. Falta apenas o voto do ministro Gilmar Mendes, que ainda que vote favorável à saída da prisão preventiva e outras medidas, como eu tinha anunciado aqui, não muda o fato que se permanece o voto do relator.
Bom, a gente dá um tchau para a rádio. Obrigado, pessoal. Até semana que vem, até segunda-feira.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Mês do consumidor Loja E100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem. Loja E100.
Jovem. My Station. Pan.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. A melhor música. I'm begging, begging. One radio, all the hits. Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan.
Jovem Pan.
Falar uma coisa com o senhor?
Pô, fala, Slid.
Bom, é melhor eu falar logo antes que o senhor veja aí no celular, né?
Que foi, Slid? Que aconteceu, meu?
Doutor Bimpolho, lembra de ontem na reunião que o senhor brigou com o estagiário? Deu a maior bronca na frente de todo mundo, humilhou o coitado e depois demitiu?
Pô, Slid, daí, meu? Eu faço isso com o estagiário nessa empresa desde os anos 90, meu. Qual a novidade?
Não sei, doutor Bimpolho. Será que alguém filmou a discussão, postou o vídeo na internet e esse vídeo viralizou?
Viralizou?
Doutor Bimpolho. Esse é o meme mais assistido da internet hoje. O vídeo já tá com 5 milhões de visualizações.
Vai se fuder, meu. Mas o estagiário tava fazendo muito barulho pra respirar, Slade. Ninguém aguenta a pessoa que faz barulho pra respirar, meu.
Doutor Bimpolho, o vídeo já tem até dancinha. Tem um cara que lançou uma caneca com a sua cara estampada escrito tá respirando, tá demitido.
Caneca? Não acredito, meu. Ô, Sileidi, liga agora pro meu advogado, meu. Doutor Bimpolio, nem adianta querer processar. Meme da internet não tem como controlar. Que, mano, é processar o quê, Sileidi? Eu quero é registrar a marca. Tá respirando, tá demitido, meu. Meu, se bobear dá pra ganhar uma grana com isso. Nossa, doutor Bimpolio, o senhor vê dinheiro em tudo, hein? É, meu. E, ó, e aproveita e fala com o pessoal do TI que de agora em diante eu quero uma câmera filmando todas as reuniões aqui da empresa, meu. E fala também pra abrir uma conta pra mim no TikTok ainda hoje, meu. Meu, agora vocês vão ver o que é meme na internet, meu. Vai se fuder.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. A graça reinicia no amor. Enquanto mimimi tenta travar,
o pânico vem pra desinstalar.
Muito bem, meus queridos. Muito boa tarde, meus assalariados e endividados pelo amor. Tudo bem com vocês?
Bom.
Começando mais um alucinado programa Pânico pelas destemidas plataformas da